DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa. Vamos às notícias. O referendo de domingo na Costa do Marfim sobre a revisão constitucional ficou marcado por centenas de incidentes em assembleias de voto um pouco por todo o país e pela fraca participação. A oposição tinha apelado ao boicote à consulta popular, considerando a revisão constitucional uma manobra do presidente Alassane Ouattara preparar a sucessão. Um tema em destaque já a seguir. Milhares de marroquinos sairão à rua em várias cidades em sinal de indignação. Os protestos aconteceram depois de um vendedor de peixe ter morrido na sexta-feira, esmagado por um caminhão do lixo, quando tentava opor-se à apreensão e destruição da sua mercadoria por agentes da polícia. O incidente despoletou uma onda de protestos também nas redes sociais, onde circularam imagens e vídeos da morte de Mohsin Fikri. As autoridades já encetaram uma investigação ao caso. A operação militar francesa Sangaris na República Centro-Africana está no fim. O ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, deslocou-se a Bangui para oficializar o término da missão, estabelecida em 2013, com o objetivo de parar com os massacres em massa. Contudo, a Operação Sangaris não conseguiu neutralizar os grupos armados que continuam a aterrorizar a população centro-africana. Segundo a missão da ONU, MINUSCA, pelo menos 25 pessoas morreram em confrontos no centro do país, quinta e sexta-feira. Segundo o governo moçambicano, a pobreza está a diminuir no país. O número de moçambicanos que gasta menos de 30 meticais por dia, ou seja, 35 cêntimos de euro, reduziu de 51,7% em 2007 para 46,1% em 2015, ou seja, 6% em 8 anos, segundo o inquérito de orçamento familiar. No entanto, mantém-se as desigualdades entre o campo e a cidade. Nas zonas urbanas, 37,4% da população é pobre, ao passo que nas zonas rurais, metade da população vive abaixo do limiar de pobreza, segundo dados do Executivo. Brasília é hoje e amanhã o ponto de encontro de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Timor-Leste passa o testemunho ao Brasil na presidência da Cplp, numa cimeira que deverá aprovar uma nova visão estratégica para a próxima década. O documento aposta na livre circulação de pessoas, bens e serviços no espaço lusófono. A santomense Maria do Carmo Silveira deverá ser designada a próxima secretária executiva da Cplp. Deverá ser analisado também o cumprimento dos compromissos pela Guiné Equatorial, que se tornou membro de pleno direito há 2 anos, nomeadamente quanto à abolição da pena de morte e à introdução do português. A petrolífera Galp vai ter 2 novas plataformas de petróleo em Angola até ao final de 2018. O anúncio foi feito pelo presidente do Executivo da Companhia Portuguesa, Carlos Gomes da Silva, que adiantou ainda a construção de 4 novas plataformas no Brasil. O enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, diz estar horrorizado e chocado com os inúmeros ataques de obusos e rockets lançados indiscriminadamente contra zonas civis na zona oeste de Alepo. Registaram-se intensos combates este domingo, terceiro dia da ofensiva de grupos rebeldes que procuram romper o cerco imposto pelo regime sírio em bairros da oposição. O líder do Partido Democrata nos Estados Unidos acusou o FBI, a Agência Federal de Investigação, de violar a lei, ao revelar que o departamento está a investigar e-mails que devem estar relacionados com a candidata presidencial Hillary Clinton. A notícia sobre a investigação de Clinton acontece a menos de 2 semanas da eleição para a Casa Branca, a 8 de novembro. O FBI recebeu recentemente um mandato para investigar a memória de um computador de um assessor de Hillary Clinton. E vamos ao futebol. Na 9ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Bayern de Munique foi ao Augsburg ganhar por 3-1 e mantém-se na liderança da tabela. Em segundo lugar, o Leipzig venceu por 2-0 no terreno do Darmstadt. Pela margem mínima, o Hoffenheim registrou a vitória frente ao Hertha de Berlim. O Colónia goleou este domingo o Hamburgo por 3 bolas sem resposta. No encontro entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04 não houve golos. 0-0 foi também o resultado da partida entre o Borussia Mönchengladbach e o Eintracht Frankfurt. O Bremen perdeu em casa por 3-1 com o Freiburg. O Mainz venceu o Ingolstadt por 2-0 e o Bayer Leverkusen foi ganhar ao Wolfsburgo por 2-1.
DW Jornal da Manhã.
Referendo na Costa do Marfim marcado por incidentes e fraca adesão, estudantes guineenses enfrentam inúmeras dificuldades em Portugal e não perca o início da nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Continue connosco. Os eleitores da Costa do Marfim foram chamados a votar este domingo no referendo sobre a nova Constituição. A votação ficou marcada por centenas de incidentes, um pouco por todo o país. Grupos de jovens interromperam a votação e vandalizaram assembleias de voto em 2 bairros populares de Abidjan, em Gagnoa, 270 km a oeste da capital e reduto do ex-presidente Laurent Gbagbo, assim como noutras localidades. Mas, segundo o ministro do Interior, Ahmed Bakayoko, os incidentes registaram-se em cerca de 100, num total de 20 mil mesas de voto no país, e garantiu que, no geral, a votação correu bem. Opinião semelhante à de alguns eleitores de Abidjan à saída das assembleias de voto. Não houve problemas. Até agora tem corrido bem. Está tudo calmo e fico contente por isso. Esperamos que com a nova Constituição se resolva toda a confusão que houve em torno da presidência. A revisão constitucional prevê a criação do cargo de vice-presidente e de um Senado, com 1/3 dos seus membros nomeados pelo presidente. O texto pretende também abolir a chamada cláusula marfinense, em vigor desde 2000, que estipula que ambos os pais de um candidato presidencial devem ter nascido na Costa do Marfim. A questão da identidade nacional contribuiu para a instabilidade da Costa do Marfim, país que se viu a braços com um golpe de Estado em 1999, uma guerra civil em 2002 e um período de violência depois das eleições de 2010, quando o ex-presidente Laurent Gbagbo se recusou a aceitar a derrota eleitoral e a deixar o poder. A questão da nacionalidade foi levantada na altura como um obstáculo à candidatura do atual chefe de Estado, Alassane Ouattara, nascido na Costa do Marfim e filho de pai do Burkina Faso. Portanto, o presidente votou sim na consulta popular.
Tourner la page de la crise née de la Constituição de 2000.
É um virar de página da crise que surgiu da Constituição de 2000 e é essencial para o futuro do nosso país. Por isso, agradeço aos meus compatriotas que foram às urnas e reitero que a Constituição da Terceira República é em prol da proteção e prosperidade de todos os costamarfinenses, sem exceção, mas principalmente para a consolidação dos direitos políticos.
E, sobretudo, o reforçamento do direito político.
A oposição apelou ao boicote do referendo, acusando as autoridades de não consultarem nem a oposição, nem a sociedade civil, de quererem passar o projeto às escondidas, com uma campanha de 7 dias e uma fraca difusão do texto, que consideram monárquico e retrógrada. Críticos acusam o Ouattara de criar o cargo de vice-presidente para preparar a sucessão depois de terminar o mandato em 2020. Uma pequena fatia dos pouco mais de 6 milhões de eleitores compareceram nas urnas. 2 coligações da oposição dizem que a participação ficou entre os 3% e os 7%. Os resultados do referendo constitucional na Costa do Marfim devem ser conhecidos até terça-feira.
DW, segunda-feira.
Lançamos agora a nossa habitual pergunta. Queremos saber qual é a sua opinião sobre o referendo constitucional que decorreu este domingo na Costa do Marfim? Contamos com a sua participação.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Os jovens guineenses que escolhem Portugal para prosseguir os seus estudos ou fazer formação enfrentam inúmeras dificuldades. Desde logo, a adaptação a uma nova realidade, o domínio da língua e questões financeiras. Para muitos, a principal dor de cabeça é estudar e trabalhar. João Carlos conta-nos mais sobre os obstáculos de estudantes guineenses em Portugal.
Maria Amado vive em Portugal há 5 anos. Está a fazer mestrado em Economia Social Solidária no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Veio da Guiné-Bissau em fevereiro de 2011 para tratamento médico, mas fez o 12º e acabou por se inscrever no curso de Ciências Políticas. O pouco domínio da língua portuguesa foi a principal dificuldade que enfrentou quando pisou Lisboa.
Quando cheguei, deparei com isso, porque assim, quando falava, no primeiro ano de licenciatura, parecia-me que estavam a falar outra língua, porque falavam rápido e eu não conseguia perceber. Então deparei com essa dificuldade. Mas felizmente tive um colega meu, que é Tuga, que foi sempre me ajudando e consegui ultrapassar isso.
Marinho Pina veio em 2006 para estudar arquitetura com mestrado integrado. Os primeiros anos em Portugal foram marcados pelo confronto entre duas culturas diferentes, mas para ele, sem bolsa de governo, o principal entrave foi de ordem financeira, porque tinha que pagar as contas com esforço próprio.
Como tínhamos começado o curso na Guiné-Bissau e o curso é caro, não tinham como sustentá-lo, então fizeram um acordo com a Universidade Lusófona de Portugal. Temos, posso dizer, um desconto de propinas. Entretanto, os outros emolumentos temos que pagá-lo integralmente. Felizmente, eu tive muita sorte. Tinha familiares aqui que me apoiaram imenso. E eu cheguei final de dezembro e comecei a trabalhar logo em janeiro. Mas tenho colegas que não tinham esse apoio e as coisas foram bem piores para eles.
A maior parte destes jovens está em Portugal por conta própria, sem bolsa de estudo. Precisa Cherno Baldé, presidente da Associação de Estudantes Guinenses de Lisboa.
A não ser nos casos de estudantes que tenham dupla nacionalidade, que tenham nacionalidade portuguesa. Assim podem se candidatar para bolsas da Direção-Geral do Ensino Superior, ou então que tenham residência permanente. E para se ter residência permanente, a pessoa tem de estar 5 anos a residir permanentemente, em situações legais que nem sempre acontece.
Baldé reconhece que é um grande desafio para eles estudar e trabalhar, o que depois terá reflexos no aproveitamento escolar. Por outro lado, os recém-formados conseguem emprego, mas não nas respectivas áreas de formação. Muitas vezes, diz Cherno Baldé, são trabalhos precários face ao investimento aplicado. Estes e outros problemas foram debatidos e identificados no encontro dos estudantes guinenses em Portugal, incluindo o recente episódio de um grupo de 46 jovens que protestaram na rua em Penacova contra as más condições de habitabilidade numa residência que lhes fora destinada. Os referidos estudantes, que viviam em situação precária, chegaram a Portugal ao abrigo de um acordo entre o Ministério da Educação da Guiné-Bissau e a Escola Profissional de Beira Aguiera. Na opinião de Cherno Baldé,
neste momento está-se a discutir se vamos continuar com o atual governo ou vamos criar um novo governo. E ninguém vai dar atenção a esta situação. Mas são vidas humanas. Os estudantes que estão a sofrer em Penacova são estudantes de 16 anos, 17 anos, 20 anos. São crianças, adolescentes que estão naquela situação e deviam merecer mais atenção e mais respeito por parte das nossas autoridades.
Uma fonte da Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa disse à DW que segue de perto os esforços encetados por várias instituições portuguesas e guinenses de modo a corrigir os erros e garantir as condições necessárias para que os referidos jovens possam concluir os seus estudos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Escuta agora o início de uma nova radionovela da série Contra o Crime.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao primeiro episódio da radionovela Contra o Crime, A Viagem Radical, escrita por Pinado Abduaba, com especial contribuição do escritor nigeriano Hilan Abila. A nossa história passa-se no país africano fictício Kululaland e começa no movimentado Centro Comercial Domingo, onde muitos jovens se encontram para almoçar e socializar. Mas no início da nossa história, são confrontados com o terror, pois uma bomba explodiu numa loja de cosméticos. A polícia encerrou o local enquanto junta provas e membros das famílias das pessoas que estavam no centro comercial estão lá fora à espera de notícias dos seus amados. O próprio comissário da polícia está lá, ao lado dos jovens agentes, a inspetora Branca e o inspetor cadete Juca.
Sargento, sargento, certifique-se que ninguém entra, só pessoas de uniforme, e mantenham os feridos deste lado da cerca.
Chefe, confirmamos que foi um atentado suicida. A loja de cosméticos estava cheia. Morreram 5 pessoas, assim como um bombista. Ainda estamos a contar os feridos.
As partes dos corpos que recolhemos, incluindo a cabeça do bombista, foram levadas para a morgue, para a identificação.
Excelente, excelente. Agora, inspetores Branca e Juca.
Sim, chefe.
Eu quero que ambos trabalhem de perto comigo neste caso. Este é o terceiro ataque bombista esta semana. Nós temos de chegar ao fundo da questão. Vi a brigada antibomba sair. Eles já sabem algo assim em concreto?
Até agora, sabem que foi um aparelho explosivo improvisado. O bombista estava a usar um cinto explosivo. Das amostras que recolhemos, parece que continha pólvora, dinamite e nitrato de amônio. Provavelmente fertilizante.
Então foi feito localmente. E o cinto-bomba? Condiz com os outros?
Isso ainda está por confirmar. Primeiro vamos à morgue e depois vamos perguntar à brigada antibomba se tem um resultado conclusivo.
Muito bem, vamos lá.
Chefe.
Sim?
O que nós sabemos é que o bombista suicida era uma mulher, o que é invulgar, porque, como sabe, geralmente são homens que perpetuam este tipo de ataque.
Uma mulher?
Sim, chefe.
Mas que estranho. Mas não é a primeira vez? E acontecimentos recentes parecem sugerir que isto se vai tornar uma tendência.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos a sua opinião sobre o referendo constitucional que decorreu no domingo na Costa do Marfim. E com as respostas está ao meu lado no estúdio Madalena Sampaio. Bom dia.
Bom dia. Adolai Candé escreveu-nos da Guiné-Bissau. Ele diz que a votação que decorreu este domingo na Costa do Marfim ficou marcada por alguns incidentes em vários pontos no país. Isso significa que não existe transparência, muito menos verdade, nesta revisão constitucional. O partido no poder quer que o seu presidente permaneça no poder a todo custo. Os líderes africanos, quando já não têm saída, recorrem aos referendos e acordos que prejudicam os seus povos. Adolai Candé deixa ainda uma pergunta: em que dia e ano é que os líderes africanos vão ser homens honestos, sérios e capazes? Caso Lucasês, de Moçambique, pensa que a transparência nos processos que decorrem em África é quase inexistente, do referendo podemos esperar a criação de instrumentos que favoreçam o partido no poder. Vamos ver como vai terminar o processo e se, por acaso, o referendo aprova as matérias em alusão. Vamos ver até que ponto o governo será suficiente para a sua implementação. Continua também o debate na nossa página no Facebook sobre a saída de 3 países africanos do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que é considerado parcial por julgar apenas líderes africanos. Mohamed Brahim escreve que os líderes africanos devem melhorar a gestão nos seus países, respeitar as pessoas e a vida. Por outro lado, na verdade, o problema surgiu quando os Estados Unidos, Rússia, China e outros pesos pesados não ratificaram esta fantochada, escreve este ouvinte. Espero que se repense nos critérios de crime. Afinal, George W. Bush e outros deviam também ser condenados lá. Vosso Campo Grande acha que esses países estão certos em proceder dessa maneira, porque o TPI parece o TPA, o Tribunal Penal Africano. Somente os africanos são julgados e condenados. Será que apenas os africanos cometem crimes contra a humanidade? Questiona este internauta no Facebook. A realidade prova que não. Há vários líderes ocidentais que também cometeram este tipo de crimes, mas não são julgados. David Parente acha que é tudo conversa de políticos africanos. Deixando de pertencer ao Tribunal Internacional, podem matar, torturar, perseguir, que ninguém os vai chatear. Se não fossem os cobardes assassinos, não teriam medo de enfrentar qualquer tribunal. Glória, são alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Obrigada, Madalena, em especial aos ouvintes pela participação no nosso programa. É o ponto final. Tenham um bom dia.